Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Romance entre príncipe inglês e filho da presidente dos Estados Unidos em Vermelho, Branco e Sangue Azul. Conheça a louca Kumahara. Ausência paterna e impactos na vida adulta LGBT+. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023, também conhecida como a semana do aniversário dessa princesa que vos fala. Olá, eu sou a Lua Manzano e este é mais um... Bom dia, bicha!
Levanta, viada! Vamos assistir!
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
6 de ônibus.
Deu na Folha de São Paulo. Vermelho, branco e sangue azul leva amor e sexo gay à realeza e à Casa Branca. Publicado em 10 de agosto de 2023 por Leonardo Sanches. Polêmicas sempre marcam a trajetória dos reis e rainhas, príncipes e princesas do Reino Unido. Das mulheres decapitadas por Henrique VIII, as brigas de Harry e Meghan Markle, a família real se habituou a dar as caras nos tabloides britânicos. Mas um novo terremoto, sem precedentes, vai mexer com as estruturas da corte.
Ao menos na ficção.
Nesta sexta-feira, 11, estreou Vermelho, Branco e Sangue Azul, adaptação do best-seller de Cassie McQuiston, que causou furor entre adolescentes
e adultos
com suas cenas picantes entre um príncipe da Inglaterra imaginário e o filho do que seria a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. Desde que o livro foi publicado em 2019, fãs inundaram as redes sociais com ilustrações, contos e todo tipo de conteúdo que se aprofundava no romance que haviam lido.
Com uma abordagem fofa ou erótica, houve fanfic para todos os gostos.
Nascia então um sucesso juvenil antes mesmo do lançamento do longa, ancorando nas vendas do livro, no charme de seus príncipes e, claro, na linha tênue entre doçura e picância que movimenta o relacionamento dos protagonistas dentro ou fora das cobertas. Parte indissociável do livro, o sexo não podia desaparecer da adaptação. Talvez por isso o projeto tenha caído nas mãos de Matthew Law, dramaturgo que faz sua estreia na direção de um filme depois de ser aclamado na Broadway pela peça A Herança, em cartaz em São Paulo, que discute amor e sexo gay com uma cota razoável de nudez e erotismo.
Eu sempre disse que eu precisava explorar meu trauma enquanto homem gay em A Herança,
diz Lopes.
Agora que eu fiz isso, eu posso experimentar a felicidade enquanto homem gay. E essa felicidade é o que Vermelho, Branco e Sangue Azul representa.
Conforme a gente vem visto aqui no Bom Dia, estão desenrolando vários filmes onde existe um flash, né, pra temática do homem cis gay. E é realmente importante, né, já deu da heteronormatividade relativizar a diversidade de orientação afetiva sexual, de gênero. Por isso que a gente tem que estar ali, ó, protagonizando nas telinhas.
Exatamente.
Já parou pra pensar que nudez, erotismo aparecem naturalmente em filmes onde existe um protagonismo de duas pessoas cis e heterossexuais?
Demais!
Por que corpos que não estão nesse padrão não podem ser colocados num lugar de afeto e um lugar sexual frente às câmeras?
Bota a cara no sol, mona!
Eu sei que a gente ainda vê um conservadorismo muito grande no cinema, e não é à toa que muitos artistas, pessoas produtoras de diversas formas de arte que são LGBTQIAP+, mas estão hackeando espaço para que nossos corpos sejam naturalizados, né?
É, gata.
Então, bota as gay no flash, bota as LGBTQIAP+, mas principalmente todas as letrinhas.
Bora querer?
E a letrinha T e a letrinha I, né, amores? Deu no Gay Blog. Brasileiro Luca Kumahara é o primeiro mesa-tenista trans a competir na seleção masculina. Publicado em 11 de agosto de 2023 por Victor Miller. No último dia 8 de agosto, a Federação Internacional de Tênis de Mesa,
ITTF,
concedeu aprovação ao mesa-tenista brasileiro Luca Kumahara para sua participação em competições masculinas. A decisão foi comunicada à Federação Brasileira de Tênis de Mesa,
CBTM,
que havia solicitado a mudança no ano passado, após o atleta anunciar sua intenção de passar pelo processo de transição de gênero. As informações são do estado de Minas. Este caso de transição de gênero é inédito na modalidade em escala global, o que levou a ITTF a criar um grupo de trabalho para estudar o tema. Raul Kalin, secretário-geral da ITTF, expressou apoio a Kumahara, afirmando:
"Na ITTF, compreendemos que essa transição é um passo significativo em sua jornada e queremos garantir que a federação apoie suas escolhas e decisões. Estamos empenhados em criar um ambiente que promova a inclusão e respeite as identidades individuais."
O anúncio de sua transição ocorreu no ano passado, quando começou a adotar o nome social Luca nos torneios internacionais, permanecendo integrante da equipe feminina de tênis de mesa do Brasil. Seu adeus à categoria feminina aconteceu no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, realizado em Durban, na África do Sul, em maio deste ano. A decisão de adiar a harmonização surgiu devido ao desejo de participar do Campeonato Pan-Americano de Santiago em 2023 e das Olimpíadas de Paris em 2024 na categoria feminina. No entanto, uma mudança inesperada de técnico na seleção brasileira o fez reconsiderar seus planos. Temos aí mais um exemplo de um passo na luta contra a transfobia, que é institucional, que é explícita, né? E o esporte, quando a gente pensa nesse lugar, a gente tá pensando sobre qualidade de vida, né? E algo que traz exemplo, né? É uma forma muito boa de hackear o sistema, porque nossos corpos são marginalizados ou hipersexualizados. E quando a gente tá num espaço de renome, né? Num espaço onde as pessoas param pra prestar atenção, as pessoas acabam respeitando um pouco mais pelo fato da gente estar ali, num espaço comum, num espaço que é respeitado pela cultura brasileira, né? E a cultura mundial, que considera o esporte. Vale lembrar e reforçar que nenhuma pessoa trans tem vantagem competitiva em detrimento de uma pessoa cis, né, gente?
Então se informe, querido.
Não existe nada mais transfóbico do que a cisgeneridade de colocar essa imposição que não tem nada a ver com o fato de que a gente vai ou não performar melhor no esporte, né?
Você tá me entendendo?
E uma outra coisa que eu achei muito legal é a representatividade trans masculina saudável, né?
Porra!
A gente sabe muito bem que os meninos trans não têm muita representatividade midiática, né? De caras trans que são massa, que são representações saudáveis. Então, ter o Luca aí como representante aí de uma influência legal pros meninos é muito bacana. Então, arrasou o Luca nesse grande passo em prol da equidade, hackeando o sistema, garantindo o mínimo para os nossos corpos.
Eu quero aplausos!
Enquanto algumas pessoas estão lutando, né, pra amar, algumas pessoas estão lutando pra sobreviver e pra ter garantia de um direito mínimo que deveria ser básico nosso. Deu no IG Queer. Como a ausência paterna na infância LGBT+, pode impactar na vida adulta? Publicado em 13 de agosto de 2023 por Rafael Nascimento. Domingo é comemorado o Dia dos Pais e o conceito de paternidade tem se transformado ao longo dos anos. Contudo, o que não muda é o abandono parental, que ainda continua com dados alarmantes no Brasil. Cerca de 104 mil crianças foram registradas sem pai no país. De janeiro a julho de 2023, segundo dados da Central de Informações do Registro Civil,
CRC Nacional,
o número é maior do que o registrado no mesmo período no ano de 2022.
100.717.
Para a comunidade LGBT+, este assunto pode retratar um tópico sensível, porque além da ausência paterna, seja física ou emocionalmente, muitos integrantes da sigla queer sofrem LGBTfobia dentro de casa devido a uma estrutura machista e LGBTfóbica que impera na sociedade, em especial a brasileira. Para Jennifer Sveter, psicóloga e head de diversidade e inclusão na Conduro Consultoria, não é correto correto dizer que a ausência paterna está relacionada diretamente à sexualidade de uma pessoa LGBTQAP+. Porém,
as relações familiares afetam intimamente todos os indivíduos em suas relações fora do contexto familiar.
Para justificar seu ponto de vista, ela traz um exemplo.
Uma filha, ao crescer em um ambiente onde o pai agride sua mãe de forma psicológica e ou física, pode muitas vezes reproduzir esse comportamento ou naturalizar essa forma de relacionamento num futuro parceiro
ou parceira. Analisa a psicóloga.
Por outro viés, a ausência do vínculo paterno ainda influencia as relações da pessoa com um sentimento de abandono e não merecimento de cuidado e afeto.
Para Bárbara Menezes, psicóloga e sexóloga que atua há 20 anos no Centro de Referência LGBT+, na Prefeitura de Campinas, em São Paulo, o ponto crucial dessa discussão, na verdade, é mais do que a ausência ou presença paterna, mas sim a qualidade das relações.
Quando as crianças, no geral, têm uma figura de referência de qualidade, seja ela paterna, materna, de um tio, de um padrasto, de um avô ou outra, elas vão reproduzir esse exemplo nas relações na vida adulta. Não adianta ter só um pai presente ou uma figura paterna presente, sendo uma figura ruim, que briga, não tem diálogo, que não tem afeto.
Destaca a psicóloga, que aponta também um cenário ainda mais desfavorável. Bom, meu Brasil, já vamos começar dizendo que é essa sigla queer?
Que porra é essa?
A gente tá aqui no Brasil e queer é uma palavra em inglês. Vamos representar, vamos fomentar a nossa cultura brasileira, né?
Lacrou!
Mas agora, indo pro assunto principal, vale pontuar pra Jennifer, né, que se diz uma consultora de diversidade e inclusão, mas existe um fato ali de que a presença masculina ou paterna fosse algo que é uma premissa, né? Então, a ausência paterna no Brasil é algo extremamente popular, né? E no mundo também. E quem diz que uma figura masculina ou paterna tem que ser algo necessário na vida de alguém, né?
Acorda, querido. Volta pra escola, meu bem.
Porque não é sobre paternidade, sim sobre parentalidade, conforme a Bárbara Menezes bem coloca, né?
Tá entendendo?
A gente tá no mês de agosto, né? Que representa o Agosto Lilás, que pauta justamente, né, a violência doméstica perante qualquer pessoa que venha passar por isso, né? Comemorando o aniversário da Lei Maria da Penha, né? Que se estendeu de mulheres pra pessoas que estão em situação de vulnerabilidade doméstica. E, bom, eu acho que no exemplo pessoal, assim, eu cresci com um pai que era meio ortodoxo, assim, nas atitudes, né? Então, ele não era aquela pessoa mais maravilhosa e tinha atitudes agressivas, mas eu não me apeguei a isso, não. Eu cresci com a minha avó, né? A partir dos 11 anos. E hoje, tempos depois de eu, como a travesti, positivamente viva e brasileira, meu pai me respeita, meu pai é meu fã, ele sabe que eu tô aqui, eu vou chegar em outros lugares. Eu lembro dele falando pra minha avó, mãe, a lua, ela tá nesse lugar agora, mas ela não faz nem ideia de onde ela vai chegar, mas ela vai chegar. Então, quero agradecer meu pai, assim, que já foi um cara muito marrento, muito cabeça fechada, ver que, através do meu corpo, eu posso transformar a mente dele e provar que a minha experiência de vida é digna, válida. Então, por mais que eu também tenha sido atingida, né, por essa negligência familiar perante ao fato de eu ser uma pessoa que faz parte da sigla LGBTQAP+, eu sempre entendi que isso poderia acontecer e que eu focaria em mim. E focando em mim, sendo generosa, acolhendo as coisas que foram muito ruins na minha vida e foram injustas, eu pude me reencontrar novamente num lugar onde eu garanto o respeito da minha família. Eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas LGBTQAP+. Só que quando a gente tem um referencial de parentalidade independente da identidade de gênero, que seja acolhedor, com certeza a gente vai ter um desenvolvimento pessoal de não reproduzir, né, esses lugares de trauma. Mas mesmo que você tenha passado por tudo isso, a gente é responsável pelo nosso presente, para construir o nosso futuro. E lembre-se, você que passou por situações de violência doméstica no campo, né, de parentalidade, saiba que eu sororizo com você, que você possa acolher essas feridas entendendo realmente que não é sobre você, nunca foi. foi. E eu sinto muito, mas você é uma pessoa que é digna de todo amor, afeto, carinho, cuidado. E às vezes a gente passa por umas emboscadas, por umas pessoas muito mal intencionadas, que mexem totalmente com a nossa mente, que causam traumas, mas essas lágrimas e essas cicatrizes, essas feridas vão se tornar cicatrizes e as coisas vão ficar bem, por mais difícil que seja. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Eu quero deixar um cheiro pro meu pai, Luiz Antônio, que atualmente é um dos meus maiores fãs e que hoje acredita que o que eu tinha dito pra ele é verdade, que eu ia mudar a cabeça dele e provar que ele tava errado. E como é bom, às vezes, a gente errar, a gente tá errado, porque o que é certo é muito melhor. Então, eu sou muito feliz de ser o que é certo. E obrigada por conseguir me apoiar atualmente, mesmo que no passado não tenha sido assim. Um cheiro e feliz dia dos pais atrasado.
Se todo mundo nos odeia, então por que a gente continua vencendo?
O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Angra Sonda Silva, Bia Carmo, GG, Gabi Van, Isa Potter, Rod Gomes e a sua lua favorita. O programa integra Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Voz e não deixe de nos visitar e nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembre que o Bom Dia Bicha é diário e retorna amanhã a partir das 6 horas da manhã com a apresentação de Angerson da Silva.
É, galera.
Obrigada por mais um dia. Siga sua lua no Instagram, no LinkedIn, em todas as redes. E até a próxima. Não deixa de dar parabéns pra boneca!